Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seguindo o protocolo, vou convidar você, jabuticaber ou jabutilover. Logo de cara, vou te convidar a compartilhar o link desse episódio pelo WhatsApp. Aproveita que o tema de hoje é de interesse, digamos que de praticamente todos os trabalhadores, né, Maurício? Enfim, aproveita e compartilha com as pessoas do seu convívio social, porque o tema de hoje... é qual, Maurício?
Pra você, trabalhador brasileiro, pra você, trabalhadora brasileira, que tal, hein? 4 dias de trabalho na semana. Tem gente que trabalha 5 dias na semana, naquele regime de 8 horas direto, né? Tem gente que trabalha 6 dias na semana. 7 dias não dá, né? Tem que ter uma folga.
Tem que ter uma folga.
Tem que ter uma folga.
Mas tem gente que trabalha fim de semana em esquema de plantão. Às vezes trabalha sábado e domingo e folga na segunda, na terça, enfim.
Tem gente que trabalha... em esquema de plantão durante a semana, em regime de escala, policiais, médicos.
Existem vários modelos de trabalho hoje em vigor. Tem o modelo híbrido,
verdade.
Tem o modelo home office, o presencial.
Agora, o que você acha de uma semana de 4 dias de trabalho? É o que vem sendo testado em várias partes do mundo e no Brasil não é diferente. Várias empresas fazem parte do projeto 4-Day Week. Aqui no Brasil existe uma organização chamada 4-Day Week Brasil. É uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisas sobre trabalho ao redor do mundo. Esse experimento foi implementado com uma empresa de consultoria. 3 meses de trabalho de preparação de setembro a dezembro do ano passado até que os trabalhadores começassem a atuar com a carga horária reduzida, mas ganhando o mesmo salário. É importante, não dá para reduzir salário, né? Que as leis brasileiras não permitem que isso aconteça e com o objetivo aí de manter 100% da produtividade. O que você acha, hein? Semana de 4 dias de trabalho.
Bom, equipes de 22 empresas que têm entre 5 e 250 colaboradores participam dessa iniciativa, desse experimento, né? Que é um experimento que é uma iniciativa paga. Mas vamos saber mais sobre essa proposta conversando agora com o nosso primeiro convidado de hoje.
Jogo da discórdia.
Conosco, Cosme Pérez, conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Espírito Santo, ABRH, professor e coordenador do MBA em Gestão de Pessoas da UVV, Universidade de Vila Velha. Cosme, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado, Maurício. Obrigado, Tayana, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês.
Nós que agradecemos a sua presença aqui, Cosme, para debater essa questão que, de certa forma, gera polêmica, gera muita expectativa por parte tanto de trabalhadores como de empresas que contratam, né? Porque mexe com toda a dinâmica de trabalho. É bom ressaltar que isso ainda não vale. É um regime que ainda está em fase de testes. Essa semana de 4 dias úteis, né? Nós temos uma semana de 7 dias nas quais, em geral, os trabalhadores dedicam a sua força de trabalho durante 5 dias. Mas com essas mudanças que a gente tem acompanhado aí ao longo dos últimos tempos, mudanças aceleradas aí pela pandemia, principalmente, né? A gente está observando essa tendência que vem passando por testes em vários países e no Brasil não tem sido diferente. Você, como especialista em gestão de pessoas, em recursos humanos, né? Gestão de pessoas, que é uma terminologia até bem atual, né? Quando a gente trata do mundo corporativo, no geral. Essa iniciativa tem tudo para dar certo? Você acha que pode haver adesão, levando em conta a nossa realidade, a realidade do mercado de trabalho brasileiro? Pode emplacar essa semana de 4 dias aqui no Brasil, Cosme, na tua avaliação?
Maurício, acho que o primeiro ponto que a gente precisa tratar em relação a essa questão da semana de 4 dias é, na verdade, a gente precisa desmistificar visões extremistas sobre esse tema, né? Como você falou, é um assunto que gera bastante polêmica, bastante expectativas, tanto em relação a trabalhadores quanto em relação a empresas, mas eu entendo que é preciso a gente entender que não dá, neste momento ainda, para ter uma visão extremamente otimista em relação a isso, no sentido de achar que, então, todas as empresas vão começar a implementar a semana de 4 dias, mas também não é preciso, não é necessário ter uma visão extremamente pessimista de achar que isso não vai funcionar, que isso não vai dar certo na cultura brasileira. Então, acho que é um modelo que ainda está em teste e que, na minha visão, ele pode sim dar certo, ele pode sim funcionar para determinados tipos de negócios, né? Para determinadas culturas empresariais ele pode funcionar e para outras não, né? E isso, de fato, a gente percebe até em experiências em outros países que já têm uma experiência um pouco mais avançada do que no Brasil, de que empresas que participaram desses projetos piloto em outros países, depois da participação, algumas permaneceram com a semana de 4 dias, porque avaliaram muito mais aspectos positivos do que aspectos negativos, e outras empresas que retrocederam e falaram, não, vamos voltar para o nosso modelo anterior de trabalho, e não permaneceram com o modelo de 4 dias. No Brasil, ainda é pouco tempo para a gente fazer uma avaliação. Na verdade, no segundo semestre do ano passado, as 22 empresas que estão participando desse projeto piloto, elas passaram por um período aí, uns 3 a 4 meses de adaptação, de preparação para esse projeto, e no início desse ano de 2024 é que de fato começou essa experiência. Então a gente já tem alguns insights sobre como está sendo essa experiência nessas empresas aqui do Brasil, mas por outro lado ainda são dados bem incipientes, bem iniciais, que não dá ainda para a gente fazer uma avaliação completa. O que eu entendo, como eu disse, é que na minha visão, algumas empresas vão conseguir se adaptar pelo modelo de negócio, pela cultura da empresa, e provavelmente outras não, pelo modelo de negócio, pela cultura da empresa, pelo momento da empresa, não vão se adaptar a esse modelo.
Até porque, né, Cosme e Tayana, a gente tem realidades bem distintas aqui no Brasil, e imagina que haveria até uma certa dificuldade para implementar esse tipo de regime, de revezamento, né? Por exemplo, nós jornalistas, a gente não tem.
Não existe nem os 5 dias.
Na maior parte das empresas não existe um regime de trabalho de 5 dias. Geralmente você trabalha ou 6 dias, ou você trabalha 7 com... Existe um esquema de plantão de fim de semana, ou seja, acho que depende da carreira também, né? Talvez alguma carreira mais burocrática. Enfim, eu tô aqui chutando, né? Porque existem carreiras com muitas particularidades. A carreira de médico,
sim,
né?
Sim, médico, é.
Tayana, eu ia falar exatamente sobre essa questão da carreira na área de saúde, porque entre essas 22 empresas que estão participando do projeto piloto, tem um hospital, né? Tem um hospital participando desse projeto piloto. A gente pode pensar, né? Mas peraí, como que o hospital, que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, está participando desse projeto piloto da semana de 4 dias? Esse hospital, ele separou setores administrativos, então áreas administrativas desse hospital, um grupo de setores, estão participando do projeto piloto, e não o hospital inteiro, e não a empresa inteira. Então, pode ser que esse modelo, inclusive, dentro de uma mesma empresa, ele sirva e ele se adapte para determinados setores, para determinadas atividades e para outras não, né? Porque imagina, né, como você mesmo disse, Maurício, para um médico, para um enfermeiro, para um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, que trabalha em escala 12 por 36, é um outro modelo de trabalho, né? Então, por isso que eu disse assim, que acho que o principal ponto nesse momento em que estão acontecendo esses testes, nós estamos no momento do projeto piloto, é a gente desmistificar essa ideia que pode, né, estar acontecendo quando as pessoas leem sobre o assunto, ouvem sobre o assunto, de que esse é um modelo que vai ser implementado em todas as empresas, que o futuro do trabalho no Brasil vai ser a semana de 4 dias. O que eu acredito, e eu acho que esse é o aspecto positivo desse movimento, é de que o futuro do trabalho vão ser modelos diferentes. O que a gente está percebendo e o que eu acho que vai se consolidar a partir dessas experiências é que nós vamos poder ter modelos mais flexíveis, modelos diferentes em empresas diferentes e, inclusive, dentro de uma mesma empresa, a gente ter grupos de trabalhadores, grupos de setores trabalhando em modelos, em regimes de trabalho de forma diferente, adaptado à realidade do trabalho e à realidade da empresa.
Cosme, queria pegar carona numa observação que você fez numa resposta resposta para a Tayana sobre a flexibilização, né, e o impacto que as empresas podem sofrer, especialmente no que diz respeito à quebra de certas regras, né, com a possível implementação, a possível adoção desse novo sistema de trabalho. Aí você destacou a importância de, caso haja o desejo por parte de uma empresa de aderir a esse novo sistema, que procure aí a empresa For the Week, né, essa organização global, né, para ter algum tipo de consultoria, de acompanhamento, de treinamento, de orientação. Você falava justamente dessa quebra de regras. E eu te pergunto se existem alguns dispositivos recentes, né, como, por exemplo, a gente teve aqui a reforma trabalhista no Brasil, com uma série de flexibilização de regras da nossa consolidação das leis do trabalho, que é aí da década de 1930, implementada por Getúlio Vargas. Essas mudanças que a gente está acompanhando aí ao longo dos últimos anos, ela não podem possibilitar, na tua opinião, essa adoção, essa implementação desse novo sistema, no sentido de poder produzir escalas mais flexíveis, também dividir as datas sem que haja alguma implicação na justiça? Fiscalização do Ministério Público do Trabalho às vezes é implacável com determinadas empresas. A gente fala da pandemia aí acelerando processos, mas a reforma trabalhista e a flexibilização das leis do trabalho também não poderiam ser uma espécie de catalisador desse processo também?
Eu acredito, Maurício, exatamente que o que nós estamos caminhando com toda essa flexibilização, com esses novos modelos que estão sendo testados, é exatamente de que a legislação, ela precisa acompanhar essas mudanças, né? Então, o que eu acredito é exatamente de que esses testes que estão acontecendo, e aqui falando especificamente em relação à semana de 4 dias, mas a gente viu, como você citou aí, a questão da pandemia acelerando o modelo de trabalho remoto, e o quanto que a nossa legislação, as leis trabalhistas, as relações sindicais, elas precisam estar atentas a esses movimentos e elas precisam acompanhar essas mudanças. Então, eu repito, eu acredito que o ganho que a gente vai ter com esse projeto piloto acontecendo no Brasil e que está aí também acontecendo em vários países do mundo é exatamente da gente começar a pensar esses novos modelos de trabalho, essas novas escalas de trabalho que podem se adaptar a determinados tipos de negócio e que a legislação vai precisar acompanhar. Inevitavelmente, a legislação vai precisar acompanhar. A gente demorou, como você citou aí, muitas décadas, né, para fazer uma reforma na nossa consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, mas eu acredito que a aceleração de todas essas mudanças vai caminhar, vai nos levar à necessidade de novas reformas na nossa legislação para que a gente esteja adaptado e para que as empresas tenham segurança jurídica para implementar esses novos modelos de trabalho. E é exatamente pensando nessa questão da segurança jurídica é que a gente orienta de que as empresas que queiram testar esse modelo da semana de 4 dias não façam isso sem buscar uma orientação, sem buscar uma consultoria adequada para que elas não sejam surpreendidas aí por fiscalizações e tudo mais, por não estarem aderentes a um modelo que ele está sendo aceito enquanto um projeto piloto na nossa realidade nacional.
Mas hoje existe algum impedimento legal para que uma empresa implemente esse modelo de trabalho?
Não existe impedimento legal, mas a empresa ela pode, se ela não adotar os cuidados necessários, e aí eu vou retornar aqui um dos pontos, que é um ponto que foi destacado aí, acho que pelo Maurício, né, da questão da redução do salário, por exemplo. Então, se a empresa ela aplica isso reduzindo o salário, ela pode ter implicações legais de fiscalização de processos trabalhistas em relação a isso. Então, não é simplesmente trocar a escala e passar a adotar uma escala de 4x3, né? Porque o que nós estamos falando aí da semana de 4 dias é uma jornada semanal de 32 horas, ou o que a gente chama de 4x3. 4 dias trabalhados e 3 dias de descanso. Não é só fazer essa troca, né? Existem outras implicações em relação a isso, e uma delas é a própria questão do salário. Então, são cuidados que precisam ser adotados para que aquilo que a empresa quer, pode querer implementar como algo que vai atrair novos colaboradores, que vai fortalecer a empresa, a marca empregadora da empresa, não acabe se tornando um tiro no pé e trazendo para a empresa implicações legais, implicações jurídicas.
A gente está falando aqui, Cosme, a respeito do impacto econômico para o trabalhador, né, dessa possibilidade da redução do salário. Você destacou que as empresas precisam ter esse cuidado em não infringir a lei, em não infringir regras, né, porque redução de salário pela consolidação das leis do trabalho pelas leis trabalhistas, né, não é possível acontecer. Você reduzir o salário do trabalhador é uma regra que deve ser seguida nessa relação mais rígida. E aí eu tenho duas perguntas aqui para fazer para você, engatadas, sobre impacto econômico. No caso de, por exemplo, o trabalhador que tem vínculo com essa empresa que resolve aderir ao trabalho de 4 dias na semana, caso esse trabalhador tenha algum vínculo não convencional, né? Por exemplo, um vínculo de pessoa jurídica ou de sócio cotista, como muitas empresas em vários setores já contratam seus funcionários dessa forma, né? Não posso dizer nem funcionários, porque não há relação trabalhista, né? A relação é outra, mas é algo semelhante. É possível fazer, como nessa relação fornecedor-contratante, né? No caso de CNPJ, de MEI, hoje em dia, que é um sistema de trabalho muito comum, as pessoas trabalhando como autônomas e prestando serviço para empresas, né? Como ficaria essa relação no trabalho de 4 dias, ou justamente porque não é possível atribuir escala para esse tipo de trabalhador, como isso ficaria? E outro, em relação ao impacto econômico para as empresas, né? Você fazendo uma escala diferenciada, você necessitaria de mais funcionários na equipe, como funcionaria?
Na verdade, o que a gente percebe, Maurício, e quando a gente olha para as 22 empresas que estão participando desse projeto piloto no Brasil, isso fica bastante nítido, bastante claro, é de que quando a gente fala de que esse modelo ele é adequado de acordo com tipos de negócio, a gente vai verificar que a grande maioria dessas empresas que estão participando desse projeto piloto, elas são empresas, ou dentro da empresa são setores que trabalham por entrega de produto, que trabalham por projeto, e que não tem necessariamente, por exemplo, um atendimento ao cliente diretamente, né? Porque empresas que trabalham com atendimento direto, como o exemplo que a gente deu aqui de um hospital, como exemplo de um supermercado e vários outros exemplos aí que a gente pode citar, elas vão ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar numa escala de 4 dias na semana, 4 dias trabalhados na semana. Então, são situações de trabalho por projetos, de trabalho por entregas, e que aí há uma possibilidade, há uma flexibilidade de você ajustar o horário de trabalho baseado na entrega que aquele colaborador, que aquela equipe precisa fazer. E eu estou dizendo isso para chegar na resposta aí quando você falou de outros modelos de contratação, como de pessoa jurídica, que o que vai determinar a viabilidade disso é exatamente como que essa situação está colocada no contrato de pessoa jurídica que a empresa fez com esse profissional que atua para essa empresa, mas ele atua como um prestador de serviço. Ou seja, ele não atua como uma pessoa física que assinou um contrato de trabalho, mas ele atua como uma pessoa jurídica que tem uma relação de prestação de serviço. Então, como eu coloco isso no contrato? Essa pessoa jurídica, ela vai precisar prestar um serviço de X horas por semana. Então, se eu coloco no contrato que ela vai prestar um serviço de 32 horas por semana, é obviamente possível que ela faça isso 4 dias na semana. Se eu coloco nesse contrato que ela vai prestar um serviço e que não tem uma determinada a quantidade de horas por semana, mas que tem uma entrega de um projeto ou de parte de um projeto ou de um produto que ela precisa fazer para mim ao final de uma semana ou ao final de um mês, eu consigo organizar isso também para que não haja a necessidade de 5 horas de trabalho por semana. Então, de fato, nesse caso de uma contratação entre duas pessoas jurídicas, né, a empresa que é uma pessoa jurídica contratando o serviço de um profissional, mas contratando, fazendo essa contratação também como uma pessoa jurídica, isso depende de como essa questão da carga horária de prestação de serviço ou da entrega que essa pessoa jurídica irá fazer, é como que isso está determinado dentro do contrato estabelecido entre as duas pessoas jurídicas. A outra questão que você traz, que é a questão da necessidade de contratação de mais profissionais por se fazer o trabalho 4 dias na semana, é exatamente os insights, faz parte dos insights que estão surgindo aí a partir da experiência dessas 22 empresas. Uma das coisas que está sendo avaliada é isso. Essas pessoas estão dando conta de entregar os 100% da produtividade com 80% do tempo? Né? E aí, algumas empresas já estão sinalizando de que tem ocorrido uma sobrecarga de trabalho por parte desses profissionais. E aí, isso está sendo avaliado como um aspecto negativo da semana de 4 dias. Mas, por outro lado, outras empresas estão falando de estratégias de produtividade, ou seja, elas estão implementando processos de automação de algumas atividades, elas estão implementando reorganização de atividades e reorganização de tempo, de otimização do tempo, para que as pessoas consigam entregar o 100%. Em 80% do tempo de trabalho, né? Então, isso são testes que estão acontecendo e, ao mesmo tempo, estão sendo avaliadas essas questões, né? De sobrecarga de trabalho, por um lado, como um aspecto negativo, mas, por outro lado, de um aspecto positivo de empresas que estão repensando estratégias mesmo, né? De produtividade aí para garantir esse 100% de produtividade. Tem a experiência de uma das empresas, que inclusive é o hospital que está participando desse processo, desse projeto piloto, em que há um relato de que pode estar acontecendo uma sobrecarga da liderança, porque no dia eles estabeleceram que na sexta-feira a equipe não trabalha, né? Então a equipe do hospital que está participando do projeto piloto, na sexta-feira eles não trabalham. Então eles determinaram um dia da semana para que seja o dia de folga de toda a equipe. E aí, neste caso, nesse dia, acaba tendo uma necessidade do gestor dessa equipe fazer os atendimentos de situações emergenciais. Né? Então, as situações que aparecem nesse dia, que é um dia que 100% da equipe que está participando do projeto piloto não está trabalhando, acaba gerando uma necessidade de mais trabalho por parte do gestor. Então, o gestor ele acaba não conseguindo estar 100% de folga, porque ele tem que ficar, por ele ter um cargo de confiança da parte da empresa, ele tem que ficar quase que de sobreaviso para atender as possíveis necessidades aí emergenciais que possam aparecer. Então, por isso que é importante se fazer esse teste avaliando todos os aspectos. E aí, por isso que é importante, ressalto mais uma vez, fazer isso buscando a metodologia de quem sabe fazer, de quem está implementando isso em outros países e que é a mesma organização que está implementando aqui no Brasil.
Levando em consideração, Cosme, todas essas transformações que a gente vê acontecer na questão de modelo de trabalho, no mundo corporativo de modo geral, né? A gente viu aí com a pandemia, impulsionado pela pandemia, um crescimento do formato de trabalho híbrido ou até mesmo o home office. Você acredita que essa seja uma tendência para o futuro, a gente ter uma redução da jornada de trabalho em algumas áreas?
Sim, há uma busca muito grande por parte do trabalhador, e isso a gente percebe como um reflexo, né? E as pesquisas mostram isso como um reflexo do pós-pandemia em relação à qualidade de vida, né? As pessoas, elas ficaram, nós ficamos, né? Estamos mais sensíveis e mais preocupados, né? E isso é um aspecto muito, na minha avaliação, muito positivo, com a nossa qualidade de vida, com a saúde mental. Então, isso leva as pessoas a repensarem, a repriorizarem o lugar do trabalho em suas vidas. E aí, por outro lado, leva também as empresas a terem que repensar os formatos de trabalho, repensar o como elas vão conseguir atrair pessoas para suas oportunidades, sabendo que as pessoas hoje não estão mais com uma mesma mentalidade de antes de ter o trabalho como o número um nas suas prioridades de vida, né? Então, essa mudança da percepção do trabalhador e da relação do trabalhador com o trabalho leva também as empresas, inevitavelmente vai levar as empresas e os legisladores, né, e as consultorias, aí, os organismos que trabalham, que pesquisam sobre essas questões das relações de trabalho, a repensar e propor novos modelos nessa relação.
Cosme Pérez, conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Espírito Santo, professor e coordenador do MBA em Gestão de Pessoas da UVV, Universidade de Vila Velha, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Cosme, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, falando sobre a semana de 4 dias que está em fase de testes, aprovações, tanto por parte de trabalhadores quanto por parte de empresas em várias regiões do mundo, e aqui no Brasil os testes continuam e a gente vai acompanhando aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, né? A gente imagina que isso é um processo, né? Para que até a implementação, até que isso comece a ser adotado pelas empresas, a gente continua acompanhando o impacto disso na nossa economia, na rotina do trabalhador, na rotina das empresas. É certamente virada mais uma mudança de cultura que está por vir aí no mundo corporativo. Cosme, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelos teus pontos de vista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício, pela oportunidade, agradeço a você e a Tayana aí pela oportunidade de estar com vocês e de estar aqui compartilhando e trazendo informações sobre esse projeto, né, que ainda é um projeto piloto, mas que, como eu disse inicialmente, ele já traz como um grande aspecto positivo esse momento e esse movimento de repensar as relações de trabalho e de pensar sobre novos formatos, sobre novas escalas e, sobretudo, sobre novas formas da relação de trabalho, trabalhador e empresa. Então, eu agradeço imensamente por essa oportunidade de estar com vocês compartilhando sobre esse tema que é tão importante a gente estar refletindo nesse momento.
Obrigada, Cosme. Até a próxima. Bom, no Brasil, o experimento ainda está acontecendo, né? Os testes estão sendo feitos, mas já temos aqui resultados de testes feitos em outros países, mostrando que as empresas que fizeram essa transição para a semana de trabalho de 4 dias notaram aumentos na produtividade, maior atração e retenção de talentos, envolvimento mais profundo do cliente e melhor saúde, bem-estar e felicidade dos colaboradores. Mas até que ponto, Maurício, isso é viável para as empresas aqui no Brasil? Como isso pode impactar a nossa economia?
Pois é, essas são algumas dúvidas, são alguns pontos de interrogação. Será que isso vai afetar? Bom, para o trabalhador é importante que não afete, é bom que os direitos sejam mantidos. No entanto, a gente está acompanhando aí ao longo dos últimos tempos uma série de adaptações. A reforma trabalhista, ela já é uma realidade nas relações entre empresas e colaboradores, entre empresas e trabalhadores, e isso pode ser uma abertura de caminho para a implementação, para a adoção desse novo sistema de trabalho. Bom, vamos saber mais detalhes conversando, trazendo aí um segundo convidado do dia.
Próxima fase.
Conosco Anselmo Luiz dos Santos, professor do Instituto de Economia da Unicamp e Universidade de Campinas, para falar com a gente sobre essa semana de 4 dias, o que significa para a economia do Brasil. Professor Anselmo Luiz dos Santos, seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer estar com vocês aí discutindo um tema extremamente relevante para a situação moderna do mundo, da tecnologia, da sociedade, do emprego, do trabalho, ainda mais depois de todos os problemas que nós tivemos aí na pandemia também, que influenciaram muito e do ponto de vista estrutural, né, da evolução do capitalismo com máquina, equipamento, computadores, com a discussão toda que temos hoje da nova revolução industrial, da indústria 4.0, tal, inteligência artificial, um conjunto enorme de transformações, né, que a gente tem visto aí, que tem relações com o trabalho, e essa mudança de trabalho de 4 dias por semana é uma grande mudança, né?
Sem
tem
dúvida.
Um impacto muito grande e pode ser algo que ajude a gente enfrentar, né, a situação da máquina substituindo o trabalho vivo, né?
É isso, professor. E é justamente isso que a gente gostaria de saber, né? Como a gente viveu tempos de adaptação, um tanto quanto forçada, né? Uma aceleração de tendências, uma aceleração de processos, né? A pandemia funcionou como uma espécie de catalisador, né? De processos diante da necessidade de as pessoas exercerem suas funções à distância, de manterem o distanciamento na hora de trabalhar. Tem se discutido a questão desse trabalho da semana de 4 dias e é uma avaliação que tem a participação das duas partes, né? Necessita da aprovação das duas partes, tanto o trabalhador como a empresa. O senhor acha que essa é uma tendência de certa forma irreversível, levando em conta também, a gente está falando aí da questão humana, que é imprescindível na hora de fazer esse tipo de avaliação. A gente tem vivido uma epidemia de crise, enfim, uma epidemia de falta de saúde mental, né? A saúde mental tem sido um dos problemas que a gente, como sociedade, tem sofrido bastante, né? A gente tem sentido na pele a ansiedade, a depressão, a falta de tempo, enfim, o acúmulo a sobrecarga de funções em âmbito doméstico e também no âmbito corporativo. Isso pode ajudar em todos os sentidos, ajudar todo mundo uma semana de 4 dias?
Claro, essa é a ideia. A ideia é que o desenvolvimento humano, o conhecimento e aí o desenvolvimento tecnológico, né, nas diversas áreas, dentro das empresas, de vários segmentos e fora na infraestrutura também, no transporte, nas comunicações e tudo, né, até mesmo na residência, possa melhorar a vida das pessoas, por exemplo, na área de saúde, então, né, do lazer. Então, ou seja, a gente sabe que é difícil quando se olha para alguns segmentos, alguns setores, quando se vê também para quem dirige os negócios, a ideia de que você ter um conjunto de trabalhadores trabalhando menos, se isso não vai afetar a elevação do custo, se reduzir o seu lucro, se isso não vai afetar a sua competitividade no mercado em relação ao peso, ou seja, um conjunto de elementos. E que eu acho que, na perspectiva da minha visão e também, né, de alguns autores, a gente tem esse debate, ele é bem anterior à pandemia. Mas, como você disse, a pandemia ela intensifica essa problemática e essa necessidade das pessoas ficarem em casa, trabalharem mais em casa, dos gerentes do Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal, terem que refletirem sobre como controlar, como gerenciar o distanciamento das pessoas em alguns momentos, em alguns dias, né, da empresa. E isso, mesmo que já tenha sido feito algumas pesquisas antes da pandemia e alguns exemplos tiveram os mesmos resultados, no mesmo sentido, sentidos positivos, a pandemia acaba intensificando, né, esse movimento de uma parte das empresas, das pessoas trabalharem em casa. Ou das pessoas trabalharem menos nas empresas, né? E isso, obviamente, em um momento da pandemia, não foi um momento em que você teve condições de fazer um planejamento muito mais amplo, adequado e tal. Então, a gente tem pesquisas, por exemplo, sendo feitas em 2022, 2023, né? Principalmente por empresas, ONGs, diversos países, que mostram efeitos extremamente positivos desse ponto de vista no nível das empresas. E eu, como professor que olha para o ponto de vista mais amplo da sociedade, a gente já fica imaginando que se a gente conseguir avançar para que esse efeito vá influenciando cada vez mais, né, os países e diversos segmentos, a gente caminhará para aquilo que é necessário. Com máquinas, equipamentos, computadores, você reduz o trabalho de tempo necessário para produzir o mesmo volume. Então, você teria que, à medida que se avança tecnologicamente, para manter a mesma quantidade de pessoas trabalhando, se você não reduzir a jornada de trabalho, você teria que produzir muito mais, e nesse contexto, ou seja, você teria que ter um crescimento econômico 5, 6, 7% ao ano, que significa nesse contexto econômico de discussão, de mudança climática, de, né, da questão energética, tudo isso, e até do ponto de vista de que fazer, né, de pensar o que que... Lógico que você tem continentes, países pobres que precisam ter uma ampliação da produção, mas enfim, isso significaria, ou se você, se as pessoas podem, se você pode produzir mais com máquina, equipamento, tecnologia, um conjunto enorme, imenso de inovação tecnológica, como é uma tendência nossa desde a Revolução Industrial do século XVIII, obviamente que você tem que caminhar para a redução do trabalho. E isso, a redução da jornada anual, semanal, mensal, entendeu? E é isso, a história mostra, obviamente, que em alguns momentos, em algumas décadas, né, em alguns momentos, e partindo por demanda de trabalhadores, em momentos de forte organização sindical, ou em outros momentos em que essa luta, ou a adversão, ou assim, a adversidade, ou agora, de uma forma bastante diferente, ou seja, algo que os registros mostram que isso tem partido dos próprios administradores, né, dos proprietários, daqueles que controlam e não os trabalhadores, né, a demanda. Isso é algo muito interessante.
Eu até ia perguntar isso para o senhor, se essa redução da jornada de trabalho é uma demanda não só dos trabalhadores, mas também das empresas, né, por conta dessa questão do avanço tecnológico.
Quando a gente vê as pesquisas realizadas, né, e os resultados, a gente vê sempre as referências a isso, entendeu? De que é uma decisão das empresas, e principalmente em função dos comandantes, chefes, coordenadores do departamento de pessoal, né, de recursos humanos, eles identificarem problemas de estresse, problemas de depressão, ou seja, de uma intensidade muito grande, preocupação e dificuldades familiares, em cargos importantes, né, de liderança, em pessoas importantes e tal. E também, então, isso, ou seja, uma forma de solucionar isso foi tentar caminhar para isso, para liberar um dia, ou a sexta, a segunda, ou a quarta, um dia por semana, reduzir a intensidade do trabalho para que essas pessoas pudessem ter um maior descanso, de ter acesso a algumas atividades familiares que eles não estavam podendo fazer, né, e, enfim, um conjunto de atividades, por exemplo, ter uma proximidade maior, um contato maior com os filhos, ter resolver problemas pessoais, médicos, ou, enfim, questões, e também reduzir a intensidade. É algo, por exemplo, quando um dia por semana, o trabalhador nesse sentido, ele tem, por exemplo, tempo para, se for o caso, dormir um pouco mais, não ter aquela questão do horário, o transporte também, dependendo do país, é algo que não só o tempo é algo que intensifica, né, assim, o trabalho, mas também é algo que cria uma tensão de você pegar um transporte e chegar na hora certa para pegar e para chegar na empresa e tal, ou dependendo das cidades, é um tempo longo, é uma coisa... Além do ponto de vista micro, do ponto de vista macro, é algo com transporte, por exemplo, se a gente olha e fala, puxa, que bom, porque isso pode diminuindo o número de dias, de 5 para 4 dias por semana de trabalho, você tem um impacto importante na redução do transporte, que hoje é muito baseado ainda em questões poluentes como o petróleo, né? Então, eu acho que essa demanda vem, e é impressionante que as várias pesquisas que eu tive acesso mostram que elas vêm mais do lado dos empresários, entendeu? E não dos trabalhadores, porque vem do lado da coordenação, né, dos recursos humanos, que identificam essa pressão, ansiedade dos trabalhadores por conta da intensidade do trabalho, da busca por resultados e tal. E a busca, né, por uma solução desse problema leva a essa solução, a reduzir a intensidade a partir de dar um pouco mais de folga, ou seja, de trabalhar 4 vezes 5 dias por semana. E normalmente a gente olha na geografia, embora tenha assim, empresas que tenham a necessidade, ou que todos ou uma parte dos trabalhadores na segunda e na sexta, e tenham mais uma concentração da folga nas quartas-feiras, a gente vê que a maioria dos dias de folga é na sexta ou na segunda, ou seja, que acumula 3 dias de folga, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga, ou seja, que se dá um tempo maior para realmente ter contato maior familiar, te dar um dia, uma sexta-feira, se você pode ter que resolver um problema numa instituição bancária, ou judicial, ou seja lá o que for, ou se você tem que fazer algo que seja fora da residência, ou você tem ali um tempo maior para estar com filhos pequenos, para o lazer, para o descanso. Isso é fundamental. Agora, do ponto de vista macro, significa o quê? Quando a gente olha, a gente percebe o seguinte, bom, se essas pessoas estivessem trabalhando, continuassem trabalhando, a cada movimento das empresas de crescimento, de ampliação ou de inovação, de incorporação de mais tecnologia, você ia precisar de menos pessoas, né, em diferentes atividades, não só, né, nessas que estão sendo mais afetadas nesse primeiro momento, né, que são trabalhadores, principalmente de escritórios, né, trabalhadores na linha de produção, ainda é muito menor a quantidade de trabalhadores que tem uma jornada de 4 horas. São setores, os mais afetados em que reduz a jornada para 4 horas, são trabalhadores de escritórios de tecnologia, de informática. Esses são, né, os setores que internacionalmente destacam isso, né? Até o comércio, por exemplo, é mais difícil. Você, como ele tem uma relação com o público e até com a folga das pessoas que vão trabalhar 4 dias de comércio, ele tem possibilidade, mas tem ainda uma certa dificuldade em fazer esse processo de redução do número de, né, de dias por semana. Mas o importante para destacar, a gente pode discutir, é que isso também vai do ponto de vista macro. Quando você reduz a jornada, você está fazendo aquilo que é necessário: trabalhar menos para trabalhar todos, trabalhar menos para trabalhar o trabalho ser algo, né, que não tem impacto negativo na saúde, né? As condições tecnológicas que nós temos permitem que você tenha uma parte do seu trabalho que seja como ficou, né, que é algo que trabalha com um assessor, um computador, a tecnologia toda, né, ligada aos dados, bancos de dados, a inteligência artificial, né, a internet, um conjunto de coisas, né, que te pode te ajudar a estar em um rápido contato, tomar decisões, tudo isso. Então, significa que você, trabalhando menos, você tem, pode usar muito mais isso e reduzir a pressão, a ansiedade, a tensão. E à medida que reduz a jornada também, o incrível é que a gente vê os resultados em todas as pesquisas que eu já li, é que a produtividade cresce, entendeu? É impressionante, ou seja, como a produtividade cresce, e muitos custos, como de eletricidade, aí depende muito do setor, do segmento, ele cai porque tem menos gente trabalhando, no escritório principalmente, ou com computadores, que são segmentos mais onde se reduz a jornada, caindo o custo, né, aumenta a produtividade, ou seja, as pessoas trabalhando mesmo 4 dias em vez de 5, elas conseguem ter resultados melhores do que trabalhando mais, entendeu? Então é algo que deixa a gente bastante, né, assim, interessado nessa discussão.
2 pontos, né, em cima do que o senhor disse. Transporte, realmente, o transporte, a mobilidade urbana, né? O fato de isso, enfim, levando na hipótese de essa ideia ganhar corpo e se traduzir em realidade, significa um ganho realmente de qualidade de vida muito grande, porque a mobilidade urbana, o deslocamento dessa massa de trabalhadores é uma questão de qualidade de vida, né? Se perde muito tempo no trânsito, então se perde tempo de vida. É um desperdício de vida você fazer esse deslocamento diário, por menor que seja o trajeto, né, de casa para o trabalho. Outro ponto que eu queria abordar com o senhor, professor, é em relação a uma distorção que a gente tem observado. Inclusive, o senhor tocou nesse assunto falando sobre a ideia, né, das empresas, né, o fato de algumas empresas serem favoráveis a essa semana de 4 dias, porque há uma demanda, especialmente aí de coordenadores, de gerentes, né, em relação à questão da estafa, do estresse resultante da cobrança por resultados. Muitas empresas já adotam não a semana de 4 dias, mas o esquema de home office, de trabalho remoto, de trabalho híbrido, em pelo menos um dia dia da semana. Mas, simultaneamente, né, muita gente encara ainda, né, há uma distorção muito grande em relação ao trabalho remoto, né? Muita gente encara como uma folga, uma benesse, um benefício. O trabalho, por muitas empresas, ainda é mal visto. O trabalho doméstico, o trabalho remoto, né, o trabalho em home office, porque isso significaria, enfim, o trabalhador estaria longe dos olhos do seu gestor direto, do seu gestor imediato. Ainda há muito preconceito, ainda há muita dúvida. Muitas empresas ainda têm um olhar distorcido em relação ao trabalho remoto sobre seus funcionários?
Olha, essa questão do trabalho remoto, ela acaba nos levando a uma discussão mais ampla. Porque quando a gente tem discutido o trabalho de 4 dias por semana, a gente olha ali que há uma preocupação, inclusive profissionais dessa área que estudam, né, a questão da mental, da saúde, como melhorar e tal, estão envolvidos nisso. O home office, a gente sabe que ele é uma transferência, né, de se passar o trabalho de uma empresa para dentro do lar da pessoa, obviamente que ela pode levar para ali todos, né, os problemas que ela enfrenta, a dificuldade do som, do barulho, de ter um espaço, de ter, enfim, até se ela tiver problema de contato, de energia, de computador, de tudo isso, provoca para ela, entendeu, uma certa responsabilidade que isso, né, não é algo fácil. Obviamente que não estou dizendo que é impossível, nem que não pode ser feito, mas é diferente quando a gente olha para o trabalho de 4 dias. Por quê? Porque a discussão do trabalho de 4 dias significa que a gente caminha para um sentido que ele é bom tanto para a empresa quanto para o trabalhador, ou seja, porque você não vai precisar que as pessoas trabalhem tanto tendo máquina e equipamento. Seria, né, algo sem razão nenhuma você ter tanta tecnologia e as pessoas trabalharem o mesmo número de horas por semana, o mesmo dia, número de dias por semana. Trabalhar em casa, obviamente, em alguns casos, pode ser até que funcione. A gente vê nômades, por exemplo, que não trabalham em casa, eles têm um outro lado, veja bem. Né? Você olha nas discussões do trabalho dos chamados nômades, eles estão geralmente em áreas lindas, em fora de casa, em restaurantes, em clubes e tal. E são jovens, não são pessoas. Então, o home office, né, ele não é algo assim que a gente possa tratar como algo que só tenha, né, um aspecto positivo. Ele é o contrário, ele tem, pode ter, dependendo do que for, mas ele traz para dentro do lar, para dentro da onde é uma, deve se ter uma convivência familiar, né, uma hora de lazer, de descanso, ele traz para ali, né, algo que você tem que se ajustar, que a família tem que se ajustar e tal. Eu acho que a discussão do trabalho de 4 horas, por exemplo, ela torna mais. Por exemplo, o que a gente vê nessa discussão de 4 horas? Nos 4 dias em que as pessoas, e também tem algumas que vão ficar, não trabalhar na segunda, ou na sexta, ou na sexta, ou na quarta-feira, depende da empresa, depende dos problemas específicos e tal, mas os outros dias eles vão participar, e estando lá, ao contrário do que seria talvez o home office se fosse mais dias, eles têm toda a gerência, a relação, e têm atividades de reuniões, por exemplo, de coisas que cada um deles, conjuntamente, obviamente, a atividade conjunta, não, ela é muito mais, assim, ela tem um resultado muito mais eficiente, mais eficaz, quando você está presencialmente, né, pelo menos até agora, do que numa reunião online. E um dos resultados do trabalho de 4 horas é a redução do tempo de reunião, entendeu? É uma coisa impressionante como você, as chefias e os profissionais, né, tendo uma disposição maior, um descanso maior, um estresse menor, conseguem reduzir, aumentar a produtividade. E isso é até algo, assim, no sentido interessante dessa discussão, porque se você reduz a jornada, intensifica a produtividade, significa que você tem menos tempo de trabalho, como se fosse assim, menos gente trabalhando, no, né, assim, o trabalho, se a jornada não aumenta, de alguma forma, a tendência seria o quê? Bom, se eu tô, as pessoas estão trabalhando mais com menos tempo, se eu vender mais serviço ou bens, tudo bem, eu uso esse tempo, mas se elas estão trabalhando mais e a minha produção não está sendo tão ampliado porque eu não vendo tanto, por que eu vou ficar com tanta gente? Tem resultados que dá um aumento de produtividade de 50%, 57%, 30%. Então, isso significa que eu posso mandar alguém embora. entendeu? Eu posso, se eu continuar minha produção, se ela aumentar, eu posso manter a equipe, mas talvez se a produção não aumentar, como eu tenho, né, um capitalismo que tem muita instabilidade, o crescimento ele é muito baixo, se comparado ao que foi nos anos pós-guerra até nos anos 70, entendeu? Tem assim, muito mais crises, muito mais instabilidade. Então, se eu mantenho isso e se vai se alargando para um conjunto mais amplo de setores e principalmente para a linha de produção, né, para a manufatura, algo que ainda tem um limite muito grande, ainda, né, a gente vê as pesquisas mais que elas mostram isso, a concentração desse trabalho de 4 dias por semana, no, principalmente em escritórios e serviços de tecnologia. Então, eu diria que, na verdade, é algo assim, nós estamos dizendo, é algo diferente, né? As pessoas estão indo trabalhar e esse dia está ficando para a pessoa se desligar, e algumas empresas exigem, proíbem até que a pessoa entre no e-mail.
Celular desligado?
Não, celular não, porque celular não, mas assim, com a empresa sim.
O aplicativo lá de mensagem do grupo arquivado, isso, separado para ninguém ver.
Isso, para ninguém ver. Ela vai entrar no celular para ela falar com um amigo, para ela, sim, ver alguma coisa de lazer, para ela poder um tempo de lazer, que é isso. A gente tem essa discussão desde os anos 80, 90, trabalhar menos para trabalhar todos. A sociedade do lazer, ou seja, senão você teria o que? A maquinaria, se você imaginar, todo o desenvolvimento que a humanidade faz, porque não é uma pessoa, nenhum patrão, nenhum rico, somente é o conjunto da sociedade que produz, né, a educação, a tecnologia, os professores, os alunos, né, os ajudantes, aqueles que limpam a escola, todo mundo, no seu conjunto, então, né, está associado a essa luta por produzir melhor, por incrementar a capacidade humana de sobrevivência, embora a gente veja, né, um conjunto de contradições impressionantes e desigualdades no mundo, entre os países, entre as pessoas, entre segmentos sociais, e considerando que isso, em vez de ajudar, por exemplo, né, um crescimento econômico maior, isso só afeta negativamente, porque tem muita gente que tem uma capacidade muito grande ainda, muito grande de produzir alimentos, essas coisas e tal, e que, na verdade, você vê que você não produz porque não tem gente que compra, e não tem gente que compra porque é a desigualdade de renda. Tem muita gente que tem renda e acaba colocando em segmentos, enfim. Tem muitos, assim, problemas muito graves na sociedade contemporânea ainda, né? A gente olha para esse movimento, é um movimento importante por isso, se a gente conseguir trabalhar menos, as pessoas mais felizes, podem ter mais lazer, né? E o lazer ele está muito associado à cultura, ao conhecimento, à literatura, à arte, e isso pode se tornar algo que expanda o conhecimento, né, a participação das pessoas em diversas atividades que levem, né, a sociedade a ir melhorando do ponto de vista humano, né, valorativo, e não somente do ponto de vista de pensar trabalho, valor, trabalho, dinheiro, trabalho, né, essas questões de eficiência produtiva são importantes, mas elas são importantes para quê? Para transformar a vida, olhando para o coletivo, em algo melhor, né, para todos. Assim, não tem como a gente, pelo menos para mim, eu olho e acho que, né, a maioria, não tem como a gente não pensar que isso é uma forma de transformar o mundo num mundo melhor, o sistema, que esse sistema funcione para criar um mundo melhor. Então é nesse sentido que eu acredito que a sociedade do lazer, trabalhar menos para trabalhar todos, ela só pode ser alcançada com a redução da jornada. E ao olhar para isso e vendo que os exemplos que nós vimos até agora, as pesquisas, né, as empresas e os resultados mostram que esses efeitos foram positivos, isso é algo esperançoso, porque nos leva a crer o que a gente já via, acreditava, defendia, é que você tem hoje uma capacidade, e é isso, não é hoje, é progressiva, essa capacidade vai se desenvolvendo, das empresas poderem reduzir a jornada de trabalho, entendeu? Para que trabalhem, tenham um desemprego estrutural muito grande. Você imagina se você tiver cada avanço tecnológico e você ainda tem problema ambiental, você vai que crescer mais, produzir mais, só para a classe média alta, os ricos comprarem, e aí você tem uma desigualdade, um conflito enorme, como controlar a violência, como fazer com, né, a essa desigualdade, a convivência. Não, então só reduzir o trabalho, reduzir a jornada, você tem, né, a possibilidade de criar acesso, né, de todo mundo a um trabalho melhor, e como a gente vem observando hoje os resultados da pesquisa mostrando, com uma saúde mental obviamente está ligada à saúde física completa, a influência, né, no todo o corpo humano, e isso, ou seja, tem um potencial imenso de melhorar a vida, né, da sociedade, das sociedades, né, isso, portanto, é algo que dá um certo aspecto positivo para a gente, né, que vem pelos impactos dessa revolução 4.0, indústria 4.0, as crises também, né, com a pandemia, elas acabam transformando, abrindo possibilidades que um gerente, né, um comandante, talvez teria muita dificuldade em fazer um tipo de teste desse. Então, a partir disso, você chega a conclusões, ó, puxa vida, olha só como isso funciona, assim, vou melhorar um pouco aqui. E também é isso, como você disse, ou seja, leva a gente, às vezes, ter que usar o home office, experimentar certas coisas que nem em outros momentos não faríamos. Então, ela mostrou o quanto nós podemos. E, além disso, temos outras questões, outros pontos que temos que discutir, como as entregas, né? Você falou do transporte, a gente tem hoje, né, problemas, por exemplo, com motoboys aqui no Brasil, acidentes, né, problemas, coisas de violência. E você tem, assim, tecnologias como os drones e outras coisas que podem vir a ser, assim, instrumentos que facilitem as entregas ou outras formas, né, regulamentação, melhorias de condições de trabalho em alguns setores, à medida que você faça isso, por exemplo, que a gente tem visto nessas atividades aí, dos 4 dias por semana, é um aumento expressivo na produtividade, no aumento da produção, na entrega de resultados, né, assim, resultados favoráveis às empresas e aos trabalhadores do ponto de vista da saúde. As empresas conseguem, assim, contratar e manter melhores profissionais tendo uma jornada de 4 horas. Esse é um dos motivos, inclusive, que os levaram a fazer isso, entendeu? E profissionais que têm uma formação muito elevada, eles querem viver, ter todo tempo, né, livre para viver também. Eles já têm condições de ter um rendimento elevado e querem que esse rendimento possa ser usado para aquilo que eles acham que, né, que é algo, uma tarefa, assim, coisas que são boas para a vida, que eles querem experimentar, e não para trabalhar praticamente, né, toda a vida, um tempo todo, transporte e estresse, isso, aquilo e tal. Então, para manter ou para atrair, né, grandes administradores, trabalhadores de gerência, esse trabalho de 4 dias tem sido destacado pelas pesquisas como algo extremamente importante também, né, manter pessoas na empresa também, ou seja, você poder estar fazendo competições, isso mostra também algo que, como que o avanço tecnológico, as mudanças, principalmente, que é algo muito mais estrutural do que foi o impacto da pandemia, como que isso, né, vem, na verdade, ampliando a necessidade de trabalhadores mais qualificados, ou seja, como a produtividade, né, principalmente no comando de tarefas ligadas às novas tecnologias, o conhecimento, a utilização, né, você saber maximizar o uso, tudo isso da relação entre as novas tecnologias e a força de trabalho, como isso é algo extremamente fundamental. Se pensar outras questões também, a globalização, a internacionalização, né, a inovação de produtos, tudo isso, né, mostra que as pessoas que têm uma elevada capacidade de coordenar, né, as tarefas, que eles têm ampliado, né, a importância e os rendimentos que eles ganham e os rendimentos da empresa de uma forma muito expressiva.
Anselmo Luiz dos Santos, professor do Instituto de Economia da Unicamp, conversando com a gente sobre esse experimento, esse projeto da semana de 4 dias de trabalho e os impactos, professor pontuando aí os impactos positivos que isso poderia trazer aqui para o Brasil.
Trabalhar para viver e não viver para trabalhar.
Exatamente.
É isso. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, pelo seu ponto de vista muito importante. É uma discussão que vai avançar aí nesse processo que a gente vem vivendo desde a pandemia, mais uma etapa desse processo. Obrigado pelo pelo seu ponto de vista, pelas suas opiniões e até uma próxima oportunidade.
Ah, eu agradeço também, acho que isso é algo fundamental, que é, né, a comunicação, levar essas informações à população, para a gente poder, o conhecimento é isso, é um dos instrumentos fundamentais para o avanço da sociedade, dos nossos sentimentos, da melhoria das condições de vida. Eu, muito obrigado.
Obrigada, professor, até a próxima.
Até a próxima.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, Maurício, ao fim de mais uma semana também, mas na segunda-feira estaremos de volta com mais um episódio inédito aqui no nosso podcast para falar sobre economia. Segunda-feira é dia de começar a semana falando sobre economia.
Segunda-feira é dia de economia, a gente aproveita para falar do que vem ao longo da semana. Segunda é sempre economia, terça a gente fala de política, quarta a gente fala sobre sociedade, quinta-feira meio ambiente e sexta-feira, comportamento, divisão temática, são as editorias do Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil, que você acompanha sempre e a gente agradece pela sua audiência.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.